Sim, nós estamos de volta pela última vez, mas mais de volta do que nunca antes na história desse podcast. E sabe por quê? Porque hoje, pela primeira e última vez, a gente começa um episódio como campeões da Premier League. E Deus, como isso soa bem! Então, para fechar com chave de ouro, esse podcast que viveu em vários agregadores, mas acima de tudo, em nossos corações nos últimos anos, eu trouxe hoje a nossa bancada tradicional para fazermos a nossa última viagem juntos. Mas antes disso, eu faço as honras. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, bom, meio tarde para isso, né? Mas vamos lá. O meu nome é Giovanni Dias. Eu sou professor e pesquisador, sou um dos fundadores disso aqui junto com o João e depois o Vitor, e mais de 2 anos estive à frente durante esse show por toda a sua duração. Pela última vez, estarei aqui para capitanear esse podcast, fazer o shuffle, erguer a taça e comemorar com cada um de vocês que nos escutam. E para celebrar junto comigo hoje, eu tenho ele aqui, a personificação do fantasy de Fórmula 1. O Mendy tentando dominar a bola no meio campo, o Lovren cantando vitória no intervalo de Maringá, João Marcos.
Bom dia, boa tarde ou boa noite pela última vez. E é incrível como a gente já fez isso aqui tantas vezes e agora que eu me toquei que eu nunca me apresentei. Para quem não conhece, realmente está um pouco tarde, mas nunca é tarde demais para conhecer. Eu sou o João Marcos, eu também sou pesquisador. Eu sou uma pessoa que se emociona fácil demais com esse time e com outras coisas da vida. E é um prazer imenso estar aqui de novo. Não é um prazer ser a última vez. Porque, caramba, é muita coisa que aconteceu durante esse período e o podcast fez parte dessa jornada que eu experienciei. Mas eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, porque agora é um momento de celebração apenas.
Do outro lado da mesa, ele, o Alexandre de Moraes sem calvície, a guarda de honra do Sterling, o Harvey Elliott, campeão da Premier League de Florianópolis, Vitor.
E aí, gente, finalmente campeões da Premier League depois de 30 longos e sofridos anos de espera. Todos nós, eu, Giovanni, João Marcos e todo mundo que está nos escutando merece demais comemorar esse 19º título que foi conseguido com todos os merecimentos do mundo. E, enfim, estamos aí para falar sobre isso pela última vez no Café com o Liverpool Podcast. Infelizmente é a última vez, mas sei que nós vamos fazer um podcast que honra o fato de que não vão haver mais podcasts depois desse. Meu nome é Vitor, falo de Florianópolis e vamos dali.
Bem, antes de necessariamente a gente entrar no, nos poréns do jogo e da temporada, eu queria falar um pouco sobre espera. Essa constante por um longo tempo na vida de cada torcedor do Liverpool. Não foram 30 dias, não foram 30 meses, foram 30 anos. Uma geração que cresceu sem ver seu time ser campeão. E não era qualquer time. Era o maior de todos. O Liverpool viu os rivais crescerem, passarem, outros nascerem, vencerem e sua hora nunca chegava. Quase chegou em 2008, depois quase chegou em 2014 e depois quase chegou em 2018. Mas esse relógio que sempre jogou contra cada um de nós parecia muito lento. E ontem, às 16 horas, às 18 horas e 10, pelo horário de Brasília, enquanto eu chorava minha alma fora, sentado no tapete de casa, essa espera finalmente chegou ao seu fim. Vitor, você obviamente não esperou 30 anos para ver esse título. Quando Alan Hansey levantou o título em 90, nenhum de nós aqui éramos nascidos. Mas isso não faz essa espera menos dolorida. Você consegue descrever como foi essa longa espera para você, para as pessoas que te escutam?
Eu acho que é um pouco indescritível, assim. Primeiramente, é importante salientar que não é a mesma espera daquele vídeo do BR Futebol, do senhor, que já era um senhor em 90, que já tinha torcido muitos anos pelo clube, viu o filho dele nascer e levou ele para o estádio desde pequeno e morreu antes de ver um outro título da Premier League junto com o filho. E essa é uma espera que eu nunca vou entender o que é, porque, como tu bem falaste, Giovanni, nem eu, nem tu, nem o João éramos nascidos naquela época. Mas a espera sobre a qual eu posso comentar é a espera de 10 anos, porque são 10 anos que eu torço para esse clube, e foi muito, muita coisa que a gente viu, né? A gente viu o clube quase falir nas mãos dos antigos donos, a aquisição mediante de decisão judicial que foi feita pela FSG, a gestão de Roy Hodgson, Kenny Douglas levantando um título da Copa da Liga, depois a chegada do Brendan Rodgers, o Gerrard escorregando, a gente perdendo aquele título no final. Anos difíceis ali entre 2014 e 2016, em que a gente figurou como um time de meio de tabela, com Benteke e Markovic e Balotelli e outras figuras célebres da história do nosso time. A chegada do Jürgen Klopp, que a gente tinha que se transformar de pessoas que duvidam para pessoas que acreditam, porque esse homem, esse técnico, ia nos levar a algum lugar. E não é por menos que hoje a gente tenha chegado nesse patamar, depois de longos anos em que ele realmente implantou o estilo de jogo dele, e a gente assistiu pouco a pouco esse estilo de jogo ficando cada vez mais e mais dominante. Em 17 e 18, aquela temporada em que o City fez 100 pontos, a gente viu esse time deslanchar de verdade, na minha opinião. E isso já eram 7, 8 anos aí de espera, né, de torcida, vendo times ruins, péssimos, tendo decepções, não conseguindo vencer a Premier League. E finalmente o Liverpool deslanchou, o estilo do jogo de Klopp se montou, né, da maneira que ele queria. E a partir daí a gente tem visto temporadas sensacionais. E aquele time de 17, 18 foi quando a gente viu que o time do Klopp realmente deslanchava, né? O Salah fez aquela temporada para ganhar a Bola de Ouro, e depois a gente perde o título por um ponto na temporada seguinte, para o Manchester City, na última rodada, para a gente ter mais uma, né, um heartbreak de novo. A gente perdeu o título no final, e teve um momento até naquele match day último, que todo mundo joga ao mesmo tempo, em que o título era nosso, né, que o Brighton tinha feito um gol, e a gente ganhava do Wolves em Anfield, mas acabou que deu a lógica, né, o Manchester City não ia, obviamente, perder para o Brighton, ia ser uma coisa muito bizarra. E aí, agora sim, em 19-20, todo mundo que torce pro Liverpool e acompanha esse clube há tanto tempo e viu tanta coisa acontecer, cara, que caminhada. E aí a gente viu o time demolir a Premier League, porque foi isso que fez. Demoliu a Premier League e ganhou de todos os outros times no primeiro turno. E foi. Não, só no meio do United, para fazer o meu. Errado, só no meio do United, o resto ganhou tudo. E aí no segundo turno foi perder aquele jogo bizarro pro Watford, mas de qualquer maneira isso não apaga e nem desmerece nem um pouco o que foi esse trabalho feito pelo Jürgen Klopp, de incutir essa mentalidade vencedora nos jogadores, de fazer com que o coletivo jogasse mais do que o individual. E a grande personificação do fato de que o coletivo do Liverpool jogou mais que o individual é que Jordan Henderson pode muito bem ser coroado o melhor jogador da liga nessa temporada. E ele é o coração do Liverpool hoje, o capitão. E isso mostra muito o que foi assim, o Liverpool essa temporada. Voltando agora para terminar, voltando ao início do meu discurso aqui, é difícil descrever o que é torcer 10 anos para um clube, passar por todas essas pequenas coisas, essas grandes coisas que nos decepcionaram ao longo dos anos, não parar de acreditar e ver as coisas melhorarem, ver as coisas ficarem do jeito que elas estão hoje. Foi uma puta de uma caminhada, eu não me arrependo de nenhum segundo que eu passei dela, nenhuma lágrima derramada, nenhum berro, nenhum chute que eu dei aqui em casa, saindo comemorando cada um dos gols. E eu só posso dizer que eu tô muito feliz mesmo. E só, lógico que não tem mais ou menos torcedor, mas só quem passou por uma espera de 10, 15, 20, 30 anos, sabe o que é comemorar o título da Premier League ontem, hoje e daqui pra frente, porque essa comemoração não acabou ontem, ela só vai continuar pelo menos se a gente fizer uma guarda de honra pra gente no quinta que vem, vai continuar no último jogo em casa, quando o Jordan Henderson fizer aquele passinho e levantar a taça da Premier League, a taça que a gente não vê há 30 anos, e eu vou lembrar muito desse dia, o dia que eu fui visitar Anfield, que é um plano de vida meu, e puder ver essa taça lá exposta na sala de troféus do maior clube da Inglaterra. Então, pra tentar descrever assim, né, um pouco, eu acho que é um pouco disso.
Essa foi uma temporada que nenhum de nós vai esquecer tão cedo assim. Não apenas por ter sido a primeira em que a gente viu o time ser campeão, mas porque foi a temporada onde nem o fim do mundo foi capaz de parar o time mais dominante da história do futebol inglês. Claro que a gente está gravando esse podcast antes do fim da temporada, então não sabemos exatamente o quão longe nós podemos chegar mesmo após o título. Mas se seguirmos o curso, existem vários recordes que podemos quebrar. João, como foi para você ver esse time histórico jogar? E quais são os seus pontos altos da temporada até aqui?
A questão não é exatamente esse time. Eu acho que o ponto mais interessante a gente ver é que a gente veio construindo isso já faz um tempo. É igual o Vitor falou bem, a gente já vinha jogando futebol excelente nas outras temporadas que dariam para ganhar um título fácil. E a gente ganhou vários títulos, assim, de expressão. Antes de entrar no ponto alto da temporada, eu gostaria de falar aqui, eu acho que eu vou acabar me estendendo um pouco mais, mas esse título dessa temporada foi exatamente o final da história para comprovar que esse time ele é de fato histórico. E eu gostaria de começar a falar aqui, com as pedras cantadas já, mas da trajetória que muitos dos jogadores que são parte desse elenco tiveram que superar e passar. Começando por baixo, quando o Alisson veio para cá, teve muita desconfiança do valor alto para comprar um goleiro assim, e tudo mais. Ele provou que ele é o melhor goleiro do mundo. A história do Alexander-Arnold de crescer sendo torcedor do Liverpool, sempre sonhar em chegar aqui, e ele ser uma das peças principais para a gente depois de 30 anos conquistar de novo, é um negócio lindo também. Na outra lateral, a gente tem o Robertson, que até 2012 não tinha um emprego. Ele é um menino de 18 anos sem emprego. E hoje em dia ele completou tudo. O Van Dijk entra no mesmo mérito do Alisson. Ele tinha muita desconfiança do valor dele. O Joe Gomes, que até hoje a gente tem uma perna atrás, fez uma temporada fantástica e monstruosa lá do Van Dijk. O Matip conseguiu se manter o mais saudável possível, que eu lembro do Matip, e foi crucial também. A gente sobe para o meio campo, a gente vê o Henderson com possíveis votos a melhor do campeonato. Para coroar de novo, um cara que nunca desistiu de se fazer o melhor pelo Liverpool, se doar ao máximo. E o Fabinho também, que chegou praticamente desconhecido e hoje em dia, quando ele quer jogar, quando ele está na boa forma, é um dos melhores do mundo. A gente sobe para o ataque. O Salah veio muito contestado como um ponta-burro, um queno africano. E ele se provou ser um dos melhores que tem da posição. O Mané, quando veio do Southampton, tinha muita desconfiança também do poder de decisão dele. E essa temporada, para mim, pelo menos até a metade da Premier League, ele com certeza era disparado um dos candidatos à Bola de Ouro. O Firmino, que não tinha ganhado um título até chegar no time do Klopp. E, por fim, falar do Klopp, né? A importância que ele tem de absorver toda essa história de todos os jogadores, formar um elenco que consegue se conectar e prezar muito mais o nosso jogo coletivo para conseguir isso, porque você pode ter os melhores jogadores individuais, mas se você não tiver alguém que vai unir tudo igual o Klopp, você não tem uma hegemonia dessa de ser campeão inglês, de ser campeão da Europa. e ser campeão do mundo. É, para mim, é realmente a cereja do bolo mesmo. É completar a história. Isso que faltava, não existe argumento nada contra que esse time é um dos melhores que já passaram nos últimos tempos. Sobre o ponto alto da temporada, eu gosto de separar em dois, né? O ponto alto para mim, eu acredito que para vocês também, já deve ter conversado isso, foi o jogo contra o Leicester, que a gente tinha muita dúvida. O Leicester estava jogando muito bem, já fazia um bom tempo, e a gente voltou lá e meteu 4-0 nos caras, de um jogo fantástico, do nível que a gente fez contra o Crystal Palace esses tempos atrás. Mas eu acho que o ponto que toda a torcida do Liverpool pôde respirar aliviada e tranquila foi quando o Salah marcou aquele gol contra o Manchester United, nos acréscimos com a assistência do Alisson. Aquele foi um momento que não só a gente, que já estava desconfiando, mas o pessoal que estava lá na Copa começou a cantar que a gente ia ganhar a Liga e não tinha mais. Aquele foi um momento chave para mim, onde ninguém mais podia duvidar, não tinha o que mais que acontecer. O Salah, eu não tenho palavras para comensurar o quanto o Salah é importante para tudo, para tudo que significou a trajetória até aqui. E além desses jogos, a temporada teve muitos e muitos momentos, muitos jogos que a gente ganhou na bacia das almas, por um negócio muito... Eu quero parar de usar a palavra histórico, mas não tem uma coisa muito difícil de descrever, porque é difícil sair da memória cada jogo emocionante que a gente teve. São tantos que alguns times têm 2, 3, a gente teve uns 15 jogos assim na temporada, pelo jeito que foi. E por incrível que pareça, deu muito certo, de um jeito que a gente nem o mais otimista poderia adivinhar. A gente conseguiu ganhar o título com o maior número de rodadas de antecedência da história da Premier League. É realmente um conjunto de tudo que o Klopp falou para a gente acreditar e parar de duvidar mesmo, porque ia dar certo e deu muito mais do que certo.
Vitor, você tem alguma coisa para acrescentar nesse comentário do João sobre a temporada histórica e falar sobre seus momentos favoritos de todos esses jogos maravilhosos que a gente teve ao longo do ano?
Cara, com certeza, se é possível... Cara, teve tantos momentos incríveis nessa temporada. Eu acho que, porra, não podia ter sido de uma forma melhor, assim, claro... Poderia ter sido de uma forma melhor, se não tivesse sido interrompido por uma porra de uma pandemia. Mas tirando isso, não poderia ter sido de uma forma melhor, porque o Liverpool demonstrou, sem nenhuma sombra de dúvida, e tanto é assim que nem uma parada de 3 meses, sei lá, 2, 3 meses por causa do coronavírus, pôde levantar qualquer argumento contra esse título, porque foi de uma forma tão dominante, com uma diferença tão grande de pontos, que é isso, entende? O Liverpool foi campeão com todos os méritos, com todos os merecimentos, de fato. E perante tantos momentos, o jogo contra o City, com a pancada do Fabinho de longe, abrindo o placar em casa. Depois, o jogo contra o Aston Villa, em que aos 85 para frente, o Liverpool faz 2 gols para virar o jogo, um jogo que parecia que seria perdido. Eu lembro que naquele jogo eu tuitei algo como, cara, se o Liverpool virar esse jogo aí, eu troco minha foto e nome pro jogador que virou, e o Sadio Mané fez o gol de cabeça aos 92-3, e aí fiquei um mês com a foto do Mané, porque mereceu muito. Depois a gente teve, porra, 4-0 contra o Leicester, logo depois de retornar do Mundial de Clubes, com os jogadores todos meio quebrados. O Mundial de Clubes foi difícil, fora de casa, jogos chatos, que tiveram prorrogação, inclusive. E chega para jogar contra o segundo colocado, que vinha fazendo uma campanha extraordinária, e fora de casa, e passeia 4-0, sem nenhuma contestação do Leicester. Assistiu o Liverpool jogar. Depois a gente tem também o jogo contra o Manchester United em casa, 2-0, com o gol do Salah no final, reposição incrível do Alisson e ele atravessando o campo para abraçar o Salah na frente da Kop. E, cara, tantos momentos assim que demonstraram de maneira inequívoca que o Liverpool era o campeão daquela temporada, era o melhor time da competição com sobras. E o fato de que esse é um trabalho tão bem feito e tão bem construído pelo Klopp e os jogadores, e cada um teve seu papel, a gente teve um crescimento incrível do Trent nessa temporada, virou um batedor de faltas letal, a gente conseguiu ver nessa quarta-feira o golaço que ele faz contra o Crystal Palace, mexe um efeito na bola para não deixar a desejar em comparação a qualquer batedor de falta do mundo. A gente tem o Robertson dando a raça em todos os jogos, dando sangue. Porra, que bicho raçudo. Van Dijk, completamente dominante, melhor zagueiro do mundo. Alisson também se estabelecendo como melhor goleiro do mundo. Henderson dando coração pro time. E o trio de ataque de sempre, né? Então a gente tem um crescimento de vários jogadores, todo mundo se encaixando dentro do papel que o Klopp queria que eles fizessem. Um time unido, coeso, que joga o futebol que, para mim, poderia facilmente ser um futebol de campeão de Champions League também, se não fosse a infelicidade que a gente teve no jogo contra o Atlético de Madrid. Então, para pontuar, seriam esses aí meus pontos favoritos da temporada. Foi incrível e só quem viveu sabe, né? Essa é uma grande verdade. Só quem viveu essa temporada inteira vai poder dizer daqui a 20, 30 anos de novo que viu a temporada 19-20 quando o Liverpool voltou a ganhar a Premier League depois de 30 longos e sofridos anos.
Eu sempre que eu penso nesses grandes momentos da temporada, eu vejo diferentes times que reafirmaram diferentes coisas. Por exemplo, na primeira parte da temporada, onde a gente teve jogos como o jogo com gol no final contra o Leicester, do Milner, a virada contra o Aston Villa, foi um time... A gente ali tinha um time que tinha muita gana de ganhar a Premier League, ia fazer tudo o que precisava. No jogo contra o Manchester City, que a gente vence lá por 3-1, é o jogo onde o Liverpool mostra a sua superioridade em relação ao rival. No jogo contra o Leicester, logo após voltar ao Mundial, a gente mostra o porquê é o melhor time do mundo. E para mim, o meu jogo favorito é contra o United em Anfield, que ali é o jogo que para mim a gente ganha a liga. Ali é o jogo que o grito de "We're gonna win the league" finalmente sai, né, dos pensamentos e adentra o Anfield. E eu acho que aquele jogo tem tantas coisas especiais que eu coloco para mim como o jogo mais alto do ano, meu ponto mais alto da temporada, não só por ter sido uma vitória contra um rival, mas por todo o contexto de ali a gente estar se reafirmando como o campeão inglês contra o grande rival. O Alisson cruzando o campo para abraçar o Salah e depois falando que tinha assistido o vídeo do Reina fazendo aquilo. Existem tantas e tantas coisas e eu vivo pensando nesse jogo durante a minha vida. Acho que aquele foi o grande... Ali foi o momento que a gente venceu a Liga. Todo o resto foi apenas uma concretização do que a gente fez até ali. E aí, falando desse espírito de vencer, de cantar e de ver o estádio daquela maneira, infelizmente a gente entra num assunto bem menos feliz do que a gente veio discutir hoje, mas é um assunto que eu ainda assim preciso tocar. Durante o jogo de ontem, em um determinado momento, eu percebi que não importasse o quanto eu estivesse feliz, ainda tinha uma parte de mim que queria estar ali assistindo com cada um de vocês, aí o Vitor, o João e tudo mais. Grande parte disso, além de serem meus amigos, a gente teve uma experiência na final da Champions League que foi impagável, e aí eu senti meio que uma sombra de tristeza em ter sido negado em relação a isso. Claro que isso não apaga a felicidade de ter vencido a Liga de maneira alguma, mas é uma coisa que a gente vai ter que viver com. E eu queria saber, Vitor, como faz para lidar com esse sentimento? O quanto essa ocasião inesperada afetou o sentimento de ganhar a Liga para você?
Cara, difícil, né? Eu não posso negar que seria muito melhor se a gente pudesse repetir aquela experiência da Champions League do ano passado, em que nós fomos todos para São Paulo assistindo o Males, todo mundo junto, cantando as músicas, berrando quando saíram os gols, chorando quando a gente foi campeão. Isso aí é impagável e eu acho que é aí que mora toda a beleza do futebol. Tá junto com as pessoas que a gente gosta, torcendo pelo mesmo time, cantando as músicas, se emocionando, berrando. Essa é a verdadeira alma do futebol para mim. E é claro que o título esse ano não vai poder ter esse gostinho. Pelo menos pra gente, né? Pra quem tava em Liverpool, a gente viu que teve. A festa foi noite adentro, na frente do estádio. Mas, de qualquer maneira, tem uma frase que alguém falou, não vou saber quem, mas estava no Twitter os dias desses aí, que é sem graça é não ser campeão. E eu não tenho como não concordar. A verdade é que poderia estar todo mundo junto cantando? Poderia, e eu adoraria que fosse assim. De verdade, eu já tinha falado com o Giovanni no início do ano que quando fosse dar o título, o jogo do título, eu ia para Curitiba, sei lá, São Paulo, para onde a gente fosse, e a gente ia encher a cara e cantar as músicas a noite inteira. Mas não foi assim. E a gente tem que aceitar que não foi assim e não pôde ser assim. E vão ter outros títulos e outras festas e outros momentos em que a gente vai estar todo mundo junto, torcendo junto, chorando junto e vivendo aquilo junto. Mas a gente faz o jeito que deu. E o jeito que deu para mim ontem foi na sala da minha casa, abrindo uma cerveja e depois entrando numa chamada de vídeo com vocês para comentar o que aconteceu, assim. E vou dizer que a minha emoção interna não diminuiu nem um pouco. Foi um momento muito legal para mim. Eu berrei aqui em casa, saí chutando coisa e dormi feliz pra cacete depois de ver os vídeos que o Liverpool fez, a LFC TV fez, vídeo do BR Futebol. Tudo que saiu de homenagem pro Liverpool ontem foi um título merecidíssimo. Depois de 30 anos, dos quais 10 eu acompanhei com muita angústia e ansiedade. E eu não vou deixar que o fato de que a gente não tá junto, por mais triste que seja, diminua o tamanho dessa conquista para mim, o tamanho dessa conquista para todo mundo que é torcedor do Liverpool. E para mim vai um pouco nesse sentido, assim. É claro que não dá para ignorar a importância de estar todo mundo junto, mas isso não diminui a felicidade do título, isso não diminui a conquista, isso não diminui o tamanho de tudo isso, né, pra gente.
João, nesses 2 anos de podcast, a gente passou por tudo um pouco. Vimos o Liverpool perder o título fazendo 97 pontos, vimos o time ganhar a Champions League e o Mundial, e agora vimos o time ganhar a tão sonhada Premier League. Durante esse tempo, passamos por análises, retrospectivas, histórias e mil coisas a mais. Eu obviamente não posso afirmar por você, mas porra, para mim esse podcast foi muito especial e foi um tempo muito especial que eu pude compartilhar com todos vocês que nos escutam agora. João, queria que você falasse para mim como foi fazer parte dele durante todo esse tempo e se tem alguma coisa que fica mesmo com o final dele.
Bom, do primeiro dia que você veio com a ideia de a gente fazer um podcast, foi uma das poucas vezes na minha vida que eu não pensei em duas vezes falar sim para alguma coisa. Foi um negócio muito instantâneo e eu não poderia me arrepender menos de ter não pensado duas vezes, porque desde o primeiro dia, da primeira gravação, a gente conseguiu, não só com você, a gente conseguiu estabelecer um laço com muita gente que a gente não conhecia. Eu passei, e aqueles que a gente já conhecia, a gente criou um laço um pouco mais forte até. E foi muito bom poder falar com as próprias palavras, com a emoção à flor da pele sobre os jogos, sobre o que estava acontecendo, muitas vezes incluindo um pouco sobre o que acontecia da nossa vida durante esse período. E, cara, são quase 2 anos e parece que foi ontem que a gente começou a gravar. Ainda acontece coisas que aconteciam no primeiro dia. A gente tem problema de áudio, a gente tem tudo mais. Porém, parece que cada vez é um negócio diferente e especial toda vez. Agora eu queria citar um Senhor dos Anéis aqui, mas eu não vou falar não. Mas é exatamente isso. Você pode, em um mês, você pode ouvir o nosso podcast aqui. Pelo menos eu, assim, estou reunido com vocês. E vai ser sempre as mesmas coisas. A gente vai seguir uma linha padrão de comentário. Porém, toda vez que eu estou falando aqui, que eu estou ouvindo vocês, eu sinto um negócio que vai ser inédito, que vai ser diferente. E isso é provocado principalmente pelo tema que a gente fala do podcast, né? O Liverpool tem esse peso de ser um negócio inédito toda vez. A gente vem falando, são muitos jogos históricos. E muitos são praticamente iguais em termos, assim, a gente acha um gol no finalzinho, a gente domina eles durante 90 minutos e nunca deixa de ser fantástico. E ter uma plataforma para a gente poder expressar isso aqui foi um período muito legal da minha vida, me ajudou bastante em desenvolver fala, tudo mais, assim, para mim sempre foi difícil se comunicar com o pessoal e tudo mais, mas quando eu tô falando aqui, que é um assunto que eu me sinto bem, que me dá um prazer de tirar para fora, parece mais agradável, assim. E E o sentimento que a gente tem no final de fazer isso aqui, que você fala, porra, eu falei umas coisas muito foda e eu falei umas coisas muito merda também, mas eu falei, isso é importante pra mim, sabe? Pra mim, espero que seja pra você também e o Vitor também, um cara, uma adição muito bacana que ele começou a participar aqui. Uma das pessoas que eu comecei a conhecer pelo café também. E, porra, eu acho que eu vou deixar pra falar uma coisinha no final aqui. Então, por enquanto é isso. A jornada foi mais do que excelente. Eu não sabia o que esperar, não sabia se a gente ia ter muitos ouvintes, mas conforme a gente foi fazendo, não parecia importar tanto o número. E realmente não importa. A gente consegue expressar bem, independente do que vão achar da gente.
Vou deixar minhas palavras finais pro final. Tem algumas coisas para falar sobre esses anos e tudo mais, mas vou segurar um pouco aqui. Mas antes da gente terminar, eu tenho uma última pergunta, antes da gente chegar nessas considerações finais. Tem uma última pergunta que eu queria fazer, que é para o Vitor. Vitor, a partir de hoje, se concretiza uma geração de torcedores que não vão saber o que é ter que esperar 3 décadas para vencer o título. Espero eu que eles não precisem, né? E esses torcedores, eles têm toda a sorte do mundo. Não são mais ou menos torcedores, só são torcedores que vieram em circunstâncias diferentes. Mas, de certa maneira que eu falo isso, eu sinto que essa longa espera, de certa maneira, caracterizou essa nossa geração de torcedores. Quantas piadas a gente ouviu, e quanto sofrimento, e quanto querer ganhar... de certa maneira mudou e formou toda essa geração de torcedores do Liverpool. Eu queria saber o seguinte, você tem uma mensagem para esses torcedores mais novos que chegam agora, e se você tem algo para falar sobre eles, sobre o clube, mesmo para os torcedores que vão estar escutando esse podcast depois que a gente terminar ele, fica aí esse espaço para você falar com as pessoas que chegam agora nesta barca chamada Liverpool.
São duas mensagens, cara, duas mensagens. A primeira é aproveitem, e aproveitem muito. Não é demérito algum chegar agora, eu falei isso em outros podcasts, quanto mais gente chega nessa barca chamada Liverpool, maior ela é aqui no Brasil, e maior vão ser nossos encontros, e maior vai ser a torcida, e é o que eu mais quero, que o futebol inglês e o Liverpool chegue a mais pessoas, por ser uma fonte de felicidade imensa para mim já há 10 anos. Mas aproveitem, porque a gente está vivendo um momento incrível na história do clube. A gente tem um técnico world class, né, que é o Klopp, a gente tem jogadores incríveis que vão estar ali disputando sempre entre os melhores do mundo. Alisson, Van Dijk, Salah, Mané, esses caras assim, são puta jogadores bons. Um time coeso, um time saudável financeiramente, um time que não faz besteira no mercado de transferência, gasta de forma bem incisiva. Pensa, você poderia estar torcendo para um time que foi banido da UEFA Champions League por gastar mais dinheiro do que podia. Então, porra, aproveite que você torce para o time que gasta dentro das regras. E o outro recado que eu queria dar é não desista. Não desista mesmo, porque o Liverpool faz tudo valer a pena. Não existe outro clube no mundo que te dê tanta emoção, né? Que te dê tanta virada histórica, que tenha uma torcida tão foda, que tenha um estádio histórico legendário e que, no fim, te dê noites como foi o 4-3 contra o Borussia Dortmund em casa, que te dê noites como o 4-0 contra o Barcelona no ano passado, que te faça dormir todos os dias sorrindo e pensando, cara, eu não acredito que isso aconteceu hoje. É mais assim do que simplesmente um time de futebol que a gente segue, que a gente gosta. O Liverpool é muita coisa. Então, mesmo que venham tempos ruins, o que eu não acho que vai ser agora, acho que a gente vai ter muitos anos bons até que piore, e mesmo que tempos ruins venham mais pra frente, não desista, porque esse clube vale cada suor, cada lágrima, cada torcida, cada berro, cada minuto que tu gasta assistindo os jogos e acompanhando o clube. Sejam muito bem-vindos ao maior time inglês, 19 vezes campeão da Inglaterra, 6 vezes campeão da Europa, campeão do torneio mundial de clubes, e que faz tanta gente feliz já há tanto tempo. Vamos junto, a gente vai estar sempre junto torcendo. Agora é o último episódio do Café, mas com certeza a gente vai ter os encontros, a gente vai continuar se falando, a gente vai continuar fomentando no Brasil tudo que o Liverpool é para todos os torcedores dele ao redor do mundo. Para mim era esse o recado, assim, se tivesse que falar alguma coisa, seria alguma coisa bem nesse sentido.
Bem, com tudo isso dito, vamos ao momento que estávamos evitando, mas uma certa hora teria que chegar, que é o nosso adeus. Segurando as lágrimas aqui, até porque eu já gastei tudo ontem, passo a bola para o João, para ele falar umas últimas palavras para os nossos ouvintes, mas não antes, queria agradecê-lo. Queria agradecê-lo por ter aceitado o convite há 2 anos atrás, por a gente ter começado esse podcast. Queria agradecer por você ter estado aqui durante todos esses anos e compartilhado pensamentos e sofrimentos com todas as pessoas que nos escutam. Queria agradecer você por ser sempre meu amigo, estar aqui junto comigo. Deixo você se despedir das pessoas que nos escutam neste momento. João, a bola é sua.
Bom, eu queria pegar... Eu adorei a última pergunta que você fez para o Vitor, eu quero falar um pouquinho dela. A questão do livro, de quem está vindo recente agora, é realmente bem-vindo, é realmente aproveite, porque por mais que você talvez não tenha vivenciado uma espera tão grande, você não tenha vivenciado uma angústia, é muito o sentimento que o Klopp consegue descrever muito bem. Ele deu uma entrevista para a Liverpool TV, que foi que, apesar de ele chegar há pouco tempo, ele consegue absorver da torcida, da cidade, todo esse sentimento de angústia, mas ele consegue se traduzir em um sentimento de euforia, de alívio, de felicidade. E o Liverpool é isso, não importa se você tenha sofrido antes, se você não faça noção do que estava acontecendo, é um clube acolhedor, é uma comunidade, é uma família, e ele tem espaço para todo mundo, e essa é realmente a história do Liverpool. E se você não torce para o Liverpool ainda, eu acho que é uma coisa que eu tenho para falar, é que todo mundo gosta de uma boa história. E de todos os clubes que eu conheço, o Liverpool com toda certeza tem a melhor história. Sobre as palavras finais, isso que eu queria deixar para o final. Giovanni, foi muito bom toda essa caminhada com o seu amigo, e a gente vai continuar amigo por um bom tempo. Eu não sei se eu te falei isso um dia, mas o nome do Café com Liverpool veio de um café que tem aqui na minha cidade de Maringá, chamado Liverpool Café. Eu queria deixar aqui o convite para quando você aparecer no interior do Paraná, a gente vai para lá. Eu não fui nenhuma vez ainda, porque eu estou guardando para uma data especial. Isso aí. É gratidão. A minha única palavra que eu tenho para dizer sobre isso é gratidão. Igual você, na outra pergunta também, você não se sentiu um pouco triste de não estar com o pessoal assim? Talvez, mas sentir tristeza em um momento tão ótimo, em uma atmosfera que a torcida passa, que os jogadores passam, é algo que eu sinto que seria muito ingrato sentir qualquer tipo de tristeza depois de tudo que aconteceu. Então, obrigado, e eu sou muito grato por tudo que veio junto com o Café com Liverpool, e com todos que fizeram parte disso.
Vitor, você chegou depois, integrou a bancada e se tornou parte crucial desse podcast, e agora ele chega ao fim. Milhares de pessoas escutaram sua voz nesses últimos anos, e até se acostumaram com ela. A mesma coisa que eu falei para o João, falo para você. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado por todos os dias que você tirou para vir aqui. Obrigado por sua amizade, por ser quem você é. Uma última mensagem para quem escutou esse podcast e nos escuta até agora.
Minha mensagem vem junto com uma palavra que é comunidade. Para mim, como eu já comentei aqui, eu torço para o Liverpool faz 10 anos. Aqui em Florianópolis não tem muita gente que torce para o Liverpool. Eu tenho um grande amigo que torce, uns conhecidos aqui e ali, mas não existe encontro, não existe grandes comoções acerca do time. E foi só quando eu comecei a conhecer o pessoal do Twitter, conheci você, Giovanni, conheci o João, conheci o pessoal, foi que eu comecei a me integrar mais na comunidade do Liverpool brasileiro, assim, e nada foi melhor do que isso. Porque torcer pro Liverpool é bom mesmo sozinho, mas nada se compara a torcer junto. Torcer junto no Twitter, mas torcer junto pessoalmente, como a gente fez no ano passado. Eu queria agradecer muito você por ter me chamado para fazer parte do podcast, para ter falado um pouco aqui sobre o que, que é torcer pro Liverpool no Brasil por tanto tempo. Te agradecer também por ter me chamado para assistir o jogo, ter feito o convite para assistir o jogo com vocês em São Paulo, porque fácil foi um dos melhores momentos da minha vida com futebol. Tá lá junto com todo mundo, torcendo, berrando, pulando, cantando. Eu acho que isso é a alma do negócio. E, bom, só consigo agradecer, né, de novo, por ter feito parte, por ter, enfim, construído isso tudo com vocês. E vamos continuar falando, continuar se encontrando, continuar fomentando a torcida do Liverpool no Brasil, porque eu acho que é um time sem igual, um time que não tem nenhuma outra comparação com outro time no mundo. Vale a pena todas as vezes que a gente chora, todas as vezes que a gente se encontra, todo o tempo que a gente gasta. E, bom, acho que já deu para passar um pouco do que eu queria com a minha mensagem. Obrigado a todo mundo que nos escutou durante esse tempo todo. E, bom, é isso, né? Farewell, beautiful game. Foi bom enquanto durou.
E bem, agora chega a minha vez de encerrar esse podcast. Mas antes de eu necessariamente começar a me despedir, eu queria dar a ênfase para uma coisa bastante importante, que é para vocês seguirem a gente no Twitter, lá no Café com LFC, porque em breve a gente vai ter novidade por lá, então não vou adiantar por aqui, mas sigam a gente lá, que lá a gente conta. Para terminar, eu só queria reiterar um pouco do que eu já falei antes. 2 anos atrás, nós criamos esse podcast com um sonho, o de poder registrar nossas conversas para o dia que o título da Premier League chegasse. E hoje ele chegou. E a gente fecha esse ciclo. Claro que no começo era para ser só uma conversa de bar e o negócio acabou se tornando gigante. Mas isso mostra que a gente fez algo certo. Compartilhar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas piadas, se tornou uma rotina tão forte para mim que é muito difícil dizer adeus. Durante esse tempo, a minha voz foi ouvida por milhares de pessoas e se tornou a voz de muitas pessoas. Os meus pensamentos foram adaptados, discutidos e às vezes xingados, mas foi por isso que a gente começou isso aqui. Nós se tornamos uma voz potente em uma comunidade gigante e eu não tenho como agradecer todas as pessoas que deixaram isso acontecer. Desde pessoas que vieram aqui, a pessoas que me ajudaram no início, aos que nos ouvem, são muitos nomes e eu jamais conseguiria agradecer cada um individualmente. Os últimos meses têm sido difíceis, solitários, cheios de existencialismo e medo. E com certeza, vocês que formam essa comunidade me ajudaram a passar por eles. Eu, como já falei, não vou agradecer individualmente, porque seriam centenas de nomes, mas eu queria deixar o meu mais fiel e sincero obrigado a vocês por todo esse tempo, por todos esses programas, por nos darem audiência. E é por isso que eu me despeço aqui pela última vez. Mas não mais como a pessoa que começou a gravar esse podcast há 2 anos atrás. Não, aquela pessoa morreu. Eu me despeço aqui hoje como campeão da Premier League. O meu nome é Giovanni Dias. Esse foi o Café com Liverpool. Como sempre, Up the Reds!